Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele é um ativo usuário de todas as redes sociais. Se você duvida, pode procurá-lo no Orkut, Marcelo Pereira.
Fala, amigos do RatosCast, eu vou te falar uma coisa, que meu sonho é ter um computador igual aquele do filme. Clicou, entrou, é isso aí.
Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir nosso site Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube e no Instagram. Além disso, você pode encontrar a gente no Twitter, no @ratos_cast. E nós andamos bem ativos no Twitter ultimamente. Curte lá a gente, vê as notícias por lá. E nós temos dois e-mails, se você quiser entrar em contato com a gente: ratoscast@gmail.com e contato@ratoscinema.com. Nosso cast está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Se você quiser fazer um download ali direto, tá? Fácil, fácil. Se você quiser ajudar o Ratoscast a continuar trazendo o melhor do cinema, das séries, da Netflix, enfim, você pode colaborar com a gente, você pode doar o que seu coração mandar pelo nosso site, através do PayPal, e você pode ajudar também pelo nosso Patreon. É só entrar lá, patreon.com/ratosdecinema, você vai ver várias facilidades novas do Patreon, inclusive este podcast aqui comigo, com o Maguinho, em versão estendida, que é maravilhoso, já garanto.
Sensacional.
Sempre com pelo menos 10 minutos a mais de conversa extra, de detalhes a mais. Então, você que curte o site, você que curte o site, o cast, tem várias outras coisas interessantes pelo Patreon. Clica lá, patreon.com/ratosdecinema, tudo junto, tá? E você vai ver tudo extra que você pode acessar se você colaborar lá no Patreon, tá certo? Nosso tema de hoje é um tema que eu acho que poucos vão fazer, hein, Maguinho? Poucos cast.
Eu também concordo com você. Eu acho que RatosCast, como sempre, saindo na frente.
Mais uma vez, falando dos melhores filmes do ano, nosso tema de hoje será o filme Buscando Santin, no original, dirigido pelo Anesh Chaganty. Ou pode não ser nada disso também, enfim, mas o nome é difícil, a gente tenta.
É verdade.
O filme é estrelado pelo John Cho, pela Deborah Messing, Michelle Lah, Joseph Lee e Sarah John. Na sinopse oficial, depois que a filha de 16 anos desaparece, David Keane decide buscar no computador todos os segredos e pistas digitais deixadas por ela antes que seja tarde demais. O filme não teve orçamento divulgado, mas pode acreditar em mim que, assim, é um filme pequeno, tá?
Barato.
Se esse filme custou 5 milhões, eu acho
eu
que
ia
é
falar
muito.
Isso. Ele não chega nem a 10 milhões, na minha
mas
opinião.
Mas o filme já faturou mundialmente 53 milhões.
Olha só.
Pode considerar um sucesso absoluto. Pra quem não conhece a dinâmica do nosso RatosCast, quando a gente trata de filmes, nossa conversa vai ter duas partes. Primeira parte, já aviso logo, vai ser bem breve. Vai ser uma análise sem spoilers, pra quem ainda não viu o filme. Pra você que não viu o filme, se você tiver curioso que filme é esse que a gente tá falando, fica aí, vê se você realmente se interessa. E aí sim a gente vai entrar nos spoilers, pra quem já viu o filme, porque esse filme guarda diversos segredos e reviravoltas, né, Maguinho?
Sim, é verdade. Eu acho que assim, tem que se falar realmente muito pouco, porque qualquer coisinha a mais...
Putz, quanto menos souber...
Quanto, é spoiler.
Quanto menos souber, melhor. Por falar nisso, Maguinho, eu queria começar essa parte sem spoilers. Como esse filme foi um lançamento em poucos cinemas, tanto aqui em São Paulo quanto aí no Rio. Não tem um elenco que, vamos dizer, tenha um atrativo muito grande aqui no Brasil. E mesmo assim, o filme foi um sucesso, como eu falei, como a gente falou aqui no início. Como é que você descobriu esse filme? Como é que esse filme chegou pra você? Que expectativa você tinha pra um filme tão desconhecido?
Então, um filme como esse, Marcelinho, ele normalmente não faz muito alarde, como você mesmo falou. Ele vai meio que se popularizando e ganhando força meio que no boca a boca da galera. Eu vi o trailer alguns meses atrás, achei super interessante a ideia. É claro que não é novidade, né? A gente já viu algo parecido com o Bruce de Blair, né, em 99, One Friend em 2013, talvez. Mas nada nessa escala que o filme... Que o Searching aborda, entendeu? O trailer já é muito inovador. Você já sabe que você vai entrar, você vai ter uma experiência diferente, entendeu? Então eu tava aguardando e o filme, com certeza, ele faz muito bem. O filme é muito interessante. A gente vai comentar muito agora sobre ele.
Pois é, eu escrevi uma crítica sobre esse filme. Tá lá
eu
no
li,
site.
Fantástica. Muito boa. Recomendo a todos a lerem.
Já convido todos a lerem. Não tem nenhum spoiler, pode ficar tranquilo. A gente vai tratar um pouco sobre a trama do filme, sobre o que se trata esse filme, né? Ele é um suspense, a gente pode dizer assim, né, Maguinho?
Sim.
E
drama
como eu falei suspense. Na sinopse, um drama barra suspense, policial, vamos dizer, um filme de investigação. Ah. Eu descobri esse filme, na verdade, porque eu tava lendo algumas coisas sobre alguns festivais e tal. E esse filme filme, em todos os festivais que ele participou, as pessoas falavam dele. E alguns sites que eu leio também, lá de fora, eles fizeram a lista dos melhores filmes até agora, né? A gente fez também no Ratos de Cinema, os melhores filmes de 2018 até o momento. E várias pessoas, vários críticos que eu gosto, botaram esse filme como um dos primeiros.
Uhum.
Né? Eu não tô dizendo na lista, não. Eu tô dizendo entre os primeiros.
Sim, claro, claro.
Então eu falei, cara, alguma coisa esse filme tem, né?
Sim,
alguma
sim.
coisa. Uma coisa nesse filme não me atraiu muito. Pro nosso ouvinte que por acaso não saiba, esse filme ele se passa todo em uma tela, seja de computador, seja de celular, seja de televisão, enfim. O que não é uma novidade, como o Maguinho falou, né? Porque isso já foi feito antes. Mas as soluções que esse filme encontra pra deixar isso menos cansativo, pra deixar isso mais interessante, pra deixar isso mais desafiador pra quem tá assistindo, né? A gente do lado de cá. Porque a gente tá tão acostumado hoje em dia com essa tecnologia de celular, computador, a gente já vive nesse mundo.
Sim, sim.
Então como é que você vai sentar no cinema e você vai ver um filme todo feito desse jeito, né? E esse filme eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Quando eu descobri que o filme era desse jeito, isso meio, pra mim, foi meio desanimador. E eu até entendo que pra muita gente deva ser também. Como é que você viu isso? O que você pensou? Foi algo, você achou algo interessante do jeito que o filme apresentou ou você achou cansativo?
Ah, eu acho que assim, de início, você vê o trailer, você meio que se empolga, porém você não sabe muito o que você vai encontrar, né? E eu acho que pra gente entrar no rapidinho no formato, né? E pra quem tá ouvindo a gente no mundo inteiro, entender um pouquinho desse filme, é interessante rapidamente explicar o que seria um filme nesse formato diegético. De uma forma bem, bem, bem simples, é quando um som, uma imagem, ela está inserida no contexto do filme. Né? Vamos dar um exemplo, Guardiões da Galáxia, que você vê quando, né, o Star-Lord escuta Walkman, né, e a música ela reverbera e interage com a ação. E aqui, no filme, é exatamente isso. Todas as imagens, atuações, elas estão inseridas na trama, através de redes sociais, aplicativos, laptop, câmera de celular. Como a gente falou, isso já foi usado, né? Mas não 100% do filme. Eu acho que essa genialidade e esse formato, ele é fundamental para a experiência do filme funcionar. E o resultado é cinema de pura qualidade, cara. É incrível, o resultado final é genial.
A gente tinha citado, você citou o Unfriended, né? Que aqui é...
Aqui é Amizade Desfeita.
Amizade Desfeita.
É.
É um filme até legal.
Sim,
né?
Sim, razão é interessante.
Ele tem cara de ser filme B, horrível e tal, mas é até interessante. Era uma novidade, né? Um filme todo criado nessa tecnologia e...
Verdade,
Aquele filme já apresenta... Eu acho que era mais uma ideia, vamos dizer assim, né? Era uma ideia que a gente achou interessante da maneira que construíram o filme e era um filme muito rapidinho. Esse é um filme de quase 2 horas, que se força a ser aquilo ali e encontra soluções, eu acho, muito boas, né? Pra continuar sendo ali. Em determinado momento do filme, ele passa a ser uma reportagem de televisão, vamos dizer assim. Isso não é spoiler, obviamente, é só pra mostrar como ele consegue, às vezes, migrar, né? Conforme a história pede... Ele muda a tecnologia que ele precisa te mostrar as coisas. E eu achei, assim, não só o excelente uso da tecnologia, mas eu gostei do respeito que ele tem à tecnologia. Isso é um dos elementos mais legais desse filme. Porque mesmo que você não conheça muitas das ferramentas que estão ali, que ele está te mostrando, a maioria das pessoas tem ideia do que deve
ser.
Sim,
claro, claro. Verdade.
No meu cinema, por exemplo, eu sentei atrás de um casal de mais idade, vamos dizer assim, né? Não é da geração computador. Então, muitas coisas que estavam ali, eu imagino que eles...
Tenham estranhado um pouquinho, né? Possam ter estranhado.
Eles poderiam, aí que tá, eles poderiam não entender o que era aquilo ali. Mas o filme apresenta de uma maneira muito interessante. Por exemplo, tem momentos que ele entra numa página e eu não sabia, não conhecia aquela página. Deve ser, talvez, muito popular nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não tanto, pelo menos não por mim. Conforme ele vai usando, ele vai buscando as pistas ali, eu fui entendendo o que se
não,
tratava.
Não, exatamente, apresentando aquela rede social, né? Ou aquele aplicativo, ele vai meio que te apresentando. Isso é genial.
Sem parar e ser didático, isso é muito legal.
Sim, sim, sim.
Uma outra coisa, assim, são tantas possibilidades, né, na internet, que você fazer um filme de investigação na internet é uma coisa muito interessante, né? Porque eu até escrevi isso na minha crítica, eu gosto de filmes onde o seu protagonista, ele tá na sua frente. Né? Ele faz as coisas que você do lado de cá fala assim, faz. Se a gente for pegar aqueles filmes de terror que a gente odeia, você é um cara que vê muito filme de terror, a gente frequentemente discute com o protagonista, né? Por que que você não vai pra porta A em vez de ir pra porta B? Por que que você não desce em vez de subir? Por que que você não liga pra polícia? Porque nos filmes de terror, o protagonista ele precisa ser burro, senão você não vai ter filme. Né?
Claro.
Mas nesse filme não, nesse filme ele tá sempre fazendo o que você queria que ele fizesse. A única coisa que eu me peguei reclamando às vezes é, por que que você não investiga isso? Por que que você não investiga chega, talvez aquilo for, depois você vai ver que aquilo é importante pro filme, né? Então naquele momento ele não investigou, mas ele tá sempre fazendo uma coisa, ele tá sempre buscando uma pista que realmente você, putz, não pensei nisso, isso é interessante, né? Então, ter um bom protagonista eu acho muito bom, e a tecnologia ser respeitada, quer dizer, você reconhecer a tecnologia que tá lá é muito boa. Por exemplo, o fato de ser o Google onde ele pesquisa e não porque o cinema faz muito isso, né? Inventar uma página de busca
para
não pagar os royalties ali. Uhum. Ou ele entrar no Facebook, você sabe que é o Facebook, você reconhece. Eles pagaram os direitos dos royalties para usar aquilo ali. Então você desse lado de cá, você sabe o que, que é. Entendeu? E ninguém inventou uma ferramenta que não existe no Facebook só pra ajudar o filme. Não.
Ah, e o que eu acho que você falou também, o filme tem uma coisa muito peculiar, eu acho que na verdade não só uma, né, mas várias, mas que a principal coisa que eu notei, que eu falei, cara, que coisa interessante, é que assim, num filme de um formato clássico, não é sempre que você consegue isso, e aqui o Buscando consegue fazer isso com louvor desde o início, que é, até o final, que é deixar a gente sempre, eu falo sempre, com um pé atrás do filme. A gente nunca tá em vantagem. A gente nunca tá um passo além do roteiro, né? Isso é sensacional, porque como eu falei, né, o filme precisa disso. Essa abordagem que ele apresenta pra gente é fundamental pra ele te fisgar.
Perfeito. A gente tá falando tudo isso, na verdade, a gente tá tratando muito sobre essa questão da tecnologia, porque isso, como eu falei, é uma coisa que pode afastar algumas pessoas. Eu sei que muita gente não se interessou em ver Unfriended ou filmes nesse sentido, né, nessa ideia, porque ainda é muito chato. O cinema ainda tá encontrando uma maneira de mostrar...
De trabalhar com isso, né? De uma forma orgânica, né?
Porque é muito chato você ter um filme onde o cara tá teclando.
Sim,
então,
sim.
Como é que você vende isso pra uma pessoa, né? Uhum. Vai pela gente. É um filme policial. É um filme de investigação. Todo mundo gosta desse tipo de gênero. Todo mundo gosta, né, de filme de detetive. Você encontrar uma pista aqui, você tem que encontrar uma coisa ali, isso vai te levar pra um outro lugar. Você imagina como deve ter sido desafiador. Quer dizer, a edição desse filme é brilhante, né? Porque você não tá só editando, não tá só editando o ator que tá aparecendo ali. Você tá editando dezenas de outras coisas que estão acontecendo em outros momentos que vão ser importantes. Aliás, é um detalhe interessante de observar, pra quem for ver o filme ou quem for rever o filme, o detalhe das páginas abertas, né? Você frequentemente, você tá vendo o ator numa tela e tem outras páginas abertas atrás dele ou até em primeiro plano, enfim. Esse filme, ele te convida pra olhar para o personagem que tá aparecendo, né? O que que ele tá clicando, mas também, ao mesmo tempo, ele não te obriga a olhar pra aquela ali. Eu, várias vezes, fiquei olhando em volta da tela procurando.
Sim, sim, é verdade.
A gente faz
verdade,
muito isso, né?
Verdade.
Porque a gente, como eu falei, nós estamos numa época onde a gente tá muito acostumado a abrir 500 telas no computador.
Ao mesmo tempo.
Então, é muito comum. O legal desse filme é que alguns desses elementos, né, esses detalhes nos cantos do monitor, eles acabam se tornando uma pista pro filme. É, alguns deles são easter eggs, alguns deles são interessantes, né? Por exemplo, existem elementos sobre personagens X ou Y que não são importantes para a trama do filme, mas são interessantes, são legais saber. Por exemplo, é legal você ver que um dos meninos que seguia a filha dele, ele gosta de fumar maconha, por exemplo. Então isso pode ser algum elemento sobre o caráter do personagem.
Sim.
Não sei.
Sim.
Ele trabalha um pouco a construção de personagens através de alguns elementos. Alguns outros elementos são antecipações de reviravoltas que a gente vai ver depois de um tempo. Então, vários momentos eu me peguei olhando em volta das telas. Preciso ver esse filme de novo, Maguinho. Porque
na verdade, eu também preciso.
Se você procurar na internet, você vai ver vários easter eggs, vários detalhes que estavam verdade ali e você não viu. Então, essa questão do uso da tecnologia é muito bem feito. Se isso é o que está te afastando de ver esse filme, esqueça.
Não, esquece.
É muito legal.
Só agrega. A trama, ela é bem simples. Não tem nada de tão inovador que a gente já não tenha visto em um filme mais orgânico. Mas a forma que ela é contada, eu falei, é incrível. É de bater palma, cara, para a direção de arte que recria com perfeição as interfaces originais, cara. Né?
Sim,
é incrível,
sim,
das redes sociais. É como se a gente estivesse assistindo tudo em tempo real, cara. Isso que é foda. Você tá ali como se estivesse realmente em casa, né, numa rede social e assistindo aquilo ali acontecendo. Então, se isso que você falou, Marcelo, pode afastar o público, cara, esqueçam isso, só atrás.
Eu queria falar, antes de falar do elenco, eu vou falar um pouco do diretor, do Anish Chagant é o primeiro filme dele, já fez diversos curtas. Eu vou te falar uma coisa que eu não sei se você sabia disso. Mas o Anish Chagant, ele foi, né? Agora não deve ser mais, porque fez um sucesso. Ele foi diretor de diversos comerciais do Google. Na televisão, na internet, enfim. Os comerciais do Google, não sei se você já reparou, se vocês que estão ouvindo a gente tiverem curiosidade, eles são basicamente isso. Você na interface do computador, fazendo alguma atividade. Então, é basicamente o que esse filme é. É a construção, sim, sim, né, de histórias em 30 segundos de como você pode utilizar o Google em seu benefício, usando todas as ferramentas do Google, enfim. Então, ele tem experiência nesse tipo de construção. Talvez daí ele tenha tirado essa grande ideia, né? Bem provavelmente ele deve ter tirado daí essa ideia do filme. O trabalho dele é muito bem feito, porque ele teve essa experiência, acredito eu, porque ele teve todo esse background trabalhando, testando tecnologia, testando tudo isso. Mas o que você achou, assim, da maneira que ele integrou as peças, as pistas desse filme? Você achou que o trabalho dele é interessante? Você veria outros filmes desse cara?
Cara, eu anotei já num caderninho, Anesh Chagant, né? Espero que seja esse o nome. Cara, é incrível a direção, principalmente como ele conduz a trama, né? Desde, como eu citei, a direção de arte, que é fantástica, a direção de atores, que é muito incrível, e a condução do roteiro, que além de ser muito bem escrito, né? Assim, é espetacularmente bem editado. Assim, você sabe exatamente o que está acontecendo na tela, a gente não fica perdido, e como eu falei, ele consegue sempre estar um passo à nossa frente. Eu acho que quando esse domínio na direção fica claro pra gente, o espectador é que ganha. Então, palmas aqui pro digníssimo Anesh Chagant.
Maguinho, na minha crítica eu comparei ele ao Hitchcock. Alguns amigos meus, alguns leitores, vieram falar comigo: olha, acho que você exagerou um pouco. Mas eu expliquei lá na crítica, eu só queria dar alguns detalhes a mais, porque não é que eu acho que ele tá no nível do Hitchcock, ele não tá pronto para ser o novo Hitchcock, não é isso que eu disse. Eu disse que a comparação é válida porque a maneira que ele trata os personagens dele, a maneira que ele apresenta as reviravoltas e as diversas possibilidades, porque os personagens do Hitchcock, aí que tá, os protagonistas do Hitchcock, eles eram extremamente inteligentes, eles estavam sempre, sim, claro, um passo na nossa frente.
Exatamente.
Isso também é um grande destaque para um bom filme, quer dizer, é um elemento muito importante para um filme de suspense. Não, e você sente que existe uma força maior, existe um diretor, ele não tá te pegando na mão, você tá descobrindo as coisas junto com, sim, aquele protagonista. Exatamente. Então, eu acho que a condução desse filme, ela te leva pra tudo que é lugar. Principalmente, uma coisa que o Hitchcock fazia muito bem: ele toca em temas que às vezes são delicados, que às vezes você, sim, se sente e fala,
verdade,
assim, putz, será que
esse filme, fala muito.
Será que esse filme vai por esse lado aqui? Será que eu tô confortável? Psicose é um filme que trata sobre matricídio, sim, mesma, sim, coisa a gente pode falar de Um Corpo que Cai, mesma coisa a gente pode falar do Janela Indiscreta, voyeurismo, enfim, é uma coisa que, né, você fica, né,
naquela época, né,
se tratar, década, sobre, né, isso. Então, o Hitchcock sempre brincou um pouco com esses temas. Esse filme também faz isso. Eu não vou dizer, obviamente, na parte sem spoiler do que é, mas também faz. Então, todos esses elementos estão lá.
Na verdade, eu entendi exatamente o seu ponto. Eu acho também que o Anesh caminha muito, muito nesse lado que o próprio Hitchcock tinha, que era muito particular e que nesse ele faz muito bem, que é construir o cenário. Ele constrói o ambiente. O ambiente está a favor da narrativa. Isso é importantíssimo, porque os personagens que estão inseridos ali respeitam, interagem e estão sempre um passo à nossa frente. Então, essas duas características dos dois diretores, elas estão caminhando juntos. Então, eu acho que o Anesh fez um belíssimo trabalho porque ele faz isso. Ele constrói o ambiente, constrói o cenário e transporta os atores para aquele cenário que a gente está sempre um passo atrás deles. Entendeu? Então, você tem... Então, isso é são duas formas de se fazer cinema muito, muito boas, cara.
Maguinho, você é um cara que vive pedindo melhores roteiros. Às vezes você fala assim, pô, fui ver o filme porque eu acho que a ideia era muito boa. Não esquece do filme do Macy, frequentemente fala isso, né?
É verdade, é verdade.
O filme era muito boa.
A gente carece de boas histórias, né, cara?
O roteiro não fluiu. O roteiro não foi. Eu queria que você recomendasse ou não pro nosso ouvinte que ainda não viu o filme e provavelmente vai ter que parar de ouvir a gente a partir de agora. Por tudo isso que a gente falou, roteiro, direção, enfim, trama e essa tecnologia nova, que pode ser de um nicho novo, né? Pode ser um novo found footage do cinema, pode ser, sei lá, a nova temática que o cinema vai acompanhar. Se por todos esses elementos vale a pena ir no cinema, procurar uma sessão, que são poucas, e ver o Buscando.
Não, vale e vale muito. Eu acho que assim, tudo que a gente falou aqui, todas essas inovações, tudo isso que o filme traz, né, que é um frescor, não é favorável, era vá pelo simples fato de ser um filme extremamente inovador. Extremamente diferente no seu conceito, extremamente diferente na sua narrativa, de como ele conduz a trama. Então assim, se nada disso for fazer jus com o que a gente tá falando pra você ir ver o filme, cara, vá pelo simples fato de você ter uma experiência que vai ser muito diferente, talvez a única nesse ano, e quiçá de alguns tempos atrás. E cinema é isso, cara. Cinema, como eu falei já algum cast atrás, ele é quebra de paradigma, né? Cinema é essa ruptura que ele faz.
Inovação.
Né? Que é inovação. E o Buscando Três Pontinhos, né? Faz isso de uma forma muito, muito, muito boa. Então recomendo, é recomendadíssimo todos que escutam a gente ao redor do mundo ver esse filme.
Muito bem, eu vou falar um pouco, a gente vai falar um pouco dos atores, mas eu queria deixar pra falar nos spoilers, porque tem um pouco a ver com algumas coisas que acontecem nesse filme. Eu queria tratar sobre isso. Então, spoilers para Buscando, Searching, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers! I want the truth! I have been dying to tell you. Não foi só alegria que eu tive com esse filme. Algumas coisas, até falei sobre isso um pouco na crítica.
Sim, sim.
Os últimos 10 minutos desse filme tomam uma decisão, um caminho que eu fiquei meio assim. Eu entendo
uh-huh.
O fato de que a gente está nos spoilers, agora eu posso falar. Eu entendo.
Pode, agora está liberado.
Eu entendo o fato deles trazerem de volta a filha. E até por isso que eu quis falar dos atores aqui na parte dos spoilers. Porque esse filme, ele é a história não da filha, mas do pai.
Do pai,
principalmente,
claro.
Principalmente do pai.
Claro, claro.
Até onde ele vai para achar a filha? Para descobrir o que aconteceu com ela. Primeiro, o que aconteceu com ela. E segundo, depois que ele descobre que ela morreu, ele não aceita e ele quer descobrir
onde ela está. Ele continua buscando.
Então, exato, é uma busca incessante, é o título do filme. E isso leva ao roteiro, para mim, toma uma atitude que eu entendo, porque você precisa de uma redenção do personagem dele. Você precisa que ele fale o que ele não falou para ela, que ele não teve oportunidade, né? Que ele seja o pai que ele precisa ser.
Sim, sim.
Né? Ele teve que passar por toda essa... Ele teve que entrar nessa caverna.
Teve a perda da mãe e tal, né?
Exato.
Era importante pro personagem, concordo.
Fora que seria muito cruel você matar a mãe nos primeiros minutos e você matar a filha nos últimos minutos, eu acho. Eu pensei isso durante o filme.
É verdade, é verdade.
Esse cara agora, cara. O que será isso? Mas... Não esperava que fosse acontecer dessa maneira, principalmente porque a maneira que o filme apresentou eu achei extremamente irreal. Foi a única coisa que me tirou um pouco do filme, apesar de entender. Dito isso, como diz você, Jon Cho. Jon Cho, ele é muito conhecido pela gente, muito mais pelos filmes do Star Trek.
Star Trek, é verdade.
Pelos papéis que ele teve em outras séries, pelos filmes independentes que ele fez. Ele fazia algumas comédias besteirão nos Estados Unidos e tal. E ele surpreendeu muita gente nos Estados Unidos como um protagonista, né? Como um ator principal de um filme. Você conhece até menos, eu diria, do que eu, o Jon Cho, né, Maguinho? Porque você vê poucas séries de televisão, você vê pouca coisa que não chegue no cinema aqui brasileiro. O que você achou da atuação dele? Você acha que ele foi um bom protagonista? Ele passa por tudo nesse filme, praticamente. Ele sofre, apanha, perde a mulher, perde a filha, depois ganha a filha de novo. O que você achou do Jon Cho como o guia da gente no filme?
Não, é verdade. É uma trajetória muito sofrida, né? A começar pelo início do filme, né? Que o filme te ganha em 5 minutos, né? Com uma edição genial, você já tá inserido ali na família já. Eu acho que o trabalho dele, isso vai muito...
Você se emocionou no início, mano?
Ah, bastante. Quem não, né? Quem não, né? Eu acho que palmas pra edição e pra montagem, que é genial. E o trabalho dele, cara, eu acho que vai muito pela direção do Aneth, que como a gente praticamente tá vendo tudo em tempo real, entre aspas, as atuações, elas precisam ser muito críveis e muito convincentes para que dê certo, né? Eu acho que todos os coadjuvantes, passando pela esposa, a filha, né, o próprio irmão, Deborah Messing, né, todos fazem um trabalho excelente, excelente, porque aquilo, você, num filme com esse estilo, você tem que passar uma veracidade real, né? Como se não estivessem atuando, né?
Perfeito.
Todos eles fazem isso muito bem, então é totalmente incrível. É, Jon Cho faz um trabalho genial, cara, genial, porque ele passa a parte incrível, né? Ele passa a realidade, como se a gente estivesse vendo tudo em tempo real. Isso é muito, muito sensacional.
Manguinho, se o personagem dele não funcionasse, quer dizer, no início do filme ele é meio escroto, né? Ele fica brigando com a filha, tem que tirar o lixo.
Sim. É aquele pai.
Você não tem que me ligar.
Coruja, né? Aquele pai coruja, viúvo, né? Que se vê com uma filha pré-adolescente ganhando o mundo, né? Isso aí é normal.
Você vê que, tipo, a mãe era muito mais presente, a mãe era professora
Sim,
de piano
claro.
dela, a mãe era. E
claro.
Ele precisa ocupar um pouco esse espaço também, né? É um bom ator. Ele consegue vender todas essas emoções diferentes que o filme passa. Se não tivesse no tom certo, com certeza a gente não compraria o filme, né? A gente também vive reclamando de protagonistas que não vendem o filme, não vendem, não conseguem convencer a gente. Você vê, o filme é uma experiência nova, não só pra gente, do lado de cá, da telinha, que tem que se acostumar com aquilo tudo lá, mas também é uma experiência nova pro ator. Eu vi uma entrevista do John Cho dizendo que ele gravava olhando pra câmera.
Sim,
Era
eu vi
só
essa
isso
também,
que ele tinha que fazer.
eu vi exatamente. Que é uma coisa que o cinema abomina, né? Olha como é que você reinventa, né?
Exato. Coisa engraçada, né? Porque você. Todos aqueles atores, ele mesmo falou que ele não encontrou a Debra Messing em nenhum momento da filmagem. Ele não encontra, não tem nenhuma cena do lado dela. Tudo que eles contracenaram, que são algumas das melhores cenas do filme, foram através da edição, né? Ela gravava, ele escutava um ponto no ouvido e gravava de volta. Que desafio espetacular, né, pro
Sim,
ator fazer
cara.
também e convencer a gente do lado de cá que ele tá passando todas aquelas emoções.
É verdade.
Você tem algum outro ator que você queria destacar aí, além dele?
Cara, eu acho que, como eu falei, a dupla, né? Tanto ele como a Debra Messing, que faz um trabalho genial também, cara. Ela passa. E aí a gente pode entrar num spoilerzinho dela, que eu só fui reparar quando eu tava voltando pra casa, porque ela faz a detetive que entra, né, que entra lá no caso pra tentar descobrir. E ela, Marcelinho e caros amigos, ela passa uma coisa que a profissão não deixa, que é ela é passional. Não pode ser. Naquele momento, aquilo ali teve uma pulguinha, mas o filme é tão incrível com a sua história que aquilo foi embora. E aí, no final, eu falei, cara, aquilo ali, quem quiser matar o filme, entenda essa parte. O primeiro contato com eles dois pelo FaceTime, enfim, não lembro qual é a ferramenta, mas que ela se emociona. Eu falei, cara, estranho isso, mas enfim, ela tá num. Faz um. Ela é incrível, né?
É verdade, com certeza. E ela também, assim como ele, ela passa por várias coisas no filme, né? Ela tá
Sim, claro,
escondendo o
claro.
segredo todo do filho.
Sim,
E
sim.
você vê, engraçado como esse filme apresenta o filho. O filme apresenta o filho a primeira vez quando ele tá pesquisando ela, enquanto ele tá falando com ela.
Verdade,
Aí
verdade.
diz que ela tem um filho, que é mais ou menos da idade da filha dele e tal. Isso fica muito claro
Sim,
logo no início. Aí você não
claro,
vê o
claro.
filho. Você não vê o filho. Aí ela traz o filho pra uma história, né? Ela conta uma história que meu filho fez isso e é uma história que você vê que é pra confortar ele, o pai.
Claro,
Então você
claro,
acha que ela
claro.
tá cheia de boas
Já tá cheio
intenções
de
e tal,
intenções,
mas
verdade, verdade.
detetive não deve fazer isso também, se aproximar muito, né, das
Não
pessoas.
pode, não pode,
Não
claro.
pode. Mas ela conta a história e tal, pô, pai viúvo. Aí você até entende, você vê que tem várias coisas que não encaixam no filme. Mas você só vai ligar as pontas quando você tem a reviravolta de que ela cobertou tudo. Faz muito sentido. Ela tá muito bem. Mas eu queria destacar também, cara, a Michelle Lah, que faz a filha,
Faz
que
a
faz a
filha,
Margot,
Margot.
que, cara, ela não aparece tanto no filme. Ela aparece bastante como foto. Você vê alguns vídeos dela, mas a maneira que ela interage com o pai, sempre sorrindo, né? Você vê que ela tá escondendo alguma coisa, mas, enfim, poderia ser um adolescente normal. Problema nenhum, um adolescente que tá escondendo algumas coisas. Só que ela no vídeo, ela sofrendo, né? Ela guardando as coisas, e aí tem muito também da cultura coreana,
Sim, é
que tem essas coisas também, um pouco da cultura japonesa, da cultura chinesa, né? Enfim, de guardar, de não externar tanto. Absolutamente no tom perfeito, fica o tom do mistério o tempo todo. E assim, eu confesso que eu achei muito legal, apesar de não ter curtido muito esse final, aquela última cena da foto,
da
né? Dele e
foto,
da
claro,
filha
claro.
no hospital e ela sorrindo e tal. E você vê que a relação deles é
É aquela
completamente diferente.
redenção que a gente espera do personagem, né? Aquele arco, né? Que ele
Pois
começa,
é.
né, destruído, ele vai melhorando e vai conseguindo a própria redenção. Uma coisa que eu acho incrível também, como que eles põem os conflitos e como que a gente absorve de primeira, logo, né? Que tá muito ligado à linguagem que o filme adota. E as quatro ou cinco os quase plot twist que o filme tem, que é o amigo maconheiro, o irmão, a amiga garçonete e, finalmente, a detetive, as viradas que o filme...
Ainda tem mais uma, hein? Ainda tem mais uma. A filha tá viva.
A filha, exatamente. Isso mesmo. Eu achei totalmente coerente. Eu concordo com você que esse finalzinho, eu esperava algo mais trágico, né? Mas aí deixa o cara muito, muito sofrido. Mas eu achei totalmente coerente com a trajetória, tanto na busca do pai, quanto na complexidade da trama e como que ela é desenvolvida, já que a gente está assistindo, como eu te falei, em tempo real, o desenrolado daquela história. Acho que tudo isso que vai acontecendo, os 4 ou 5 plot twists, eu acho que faz muito sentido no filme, muito sentido.
Eu quero muito saber a opinião de vocês, ouvintes, que viram o filme, o que, que vocês acharam.
Ah, tem que também dar mesmo.
Mas assim, eu só quero deixar claro, assim, não é que eu não gostei, tanto que eu tô falando, esse filme é um dos grandes filmes do ano.
Sim.
Nesse tema, do tema de suspense, policial e tal, sem dúvida nenhuma, vai estar no topo da minha lista lá no final do ano. Mas assim, não é que eu não gostei, é que faltou realismo na maneira que eles apresentam aquilo ali. Ela estar viva no terceiro ato desse filme, eu até gostaria muito que ela tivesse. Mas eles poderiam ter apresentado isso de uma outra maneira. O fato de que não achamos o corpo sempre me incomodou no longo do filme. Porque cinema é aquele negócio, né? É que nem o Game of Thrones. Você não viu morrer porque não tá morto.
Não, então, tem uma coisa que eu acho que a própria detetive aborda, que eu acho que eu entendi e compreendi e aceitei, que é quando ela fala que aonde ela caiu, que ela foi jogada por engano, enfim, ele empurrou, ela caiu e ele ficou desesperado. Ela tem um mapa e ela faz um círculo na área aqui, ó, nessa área que a gente já buscou e ela não tá. E é justamente a área que ela foi jogada e que ela só a gente estava ali, entendeu? A morte. Exato. Então, eu achei que essa parte, assim, que ela, pelo menos o filme se deu ao luxo de explicar pra gente essa parte.
Com certeza,
não deixou, tipo, sobreviveu do nada. E por que que não foram ali? Não foram ali porque ela arquitetou a história inteira, né?
São elementos, são muito importantes pro filme, sim. Né? E a gente, com certeza, ia estar se perguntando, peraí, mas se todo mundo ajudou na busca, se foi feita uma busca super detalhada, por que que ninguém achou?
Sim, sim.
E isso ficou muito claro ali na coisa. Mas também o detalhe, Maguinho, da chuva. Buscaram o primeiro dia, segundo dia, e aí choveu.
E aí?
Isso poderia ser um elemento aleatório no filme,
sim,
né?
Sim, verdade.
Por que nesse dia não buscaram? Porque choveu, tudo bem. Aí retomaram no dia seguinte. Ele perde um tempo pra te mostrar que choveu bastante, que não tinha como e tal. E isso acaba sendo importante pro filme também.
Sim, sim. Foi o que eu te falei.
Ela só sobreviveu
por causa da chuva. Foi o que eu te falei. As inúmeras reviravoltas que o filme faz, inúmeros caminhos que ele vai, uma hora vai te mostrando e vai tentando outro e outro e outro, é fundamental pra condução da história. E faz muito sentido.
É como eu falei, são detalhes que às vezes eu tava falando da tela aberta no final, no fundo, né? Às vezes um nome, uma coisa, uma foto que você tá olhando. Por exemplo, a mãe mantinha um arquivo dos amigos da filha,
sim,
né?
Sim.
E inclusive o nome do... isso é um detalhe que às vezes pode passar despercebido, mas o nome do garoto que matou, que empurrou ela, né? O filho da Deborah Messing, ele tá lá.
Ele tá lá, claro, claro.
E a primeira descrição que aparece é: tem uma obsessão pela minha filha. É quando ele tá procurando os amigos,
sim,
né?
Sim,
quando ele tá montando aquela planilha de quem seriam as pessoas. No momento, é uma pista que passa despercebido.
Passa despercebido, claro.
Porque ele acaba... Tanto pro próprio pai, ele acaba focando em outro amigo, não aquele. Porque eram os amigos de infância, né?
E uma coisa também, Marcelo...
O assassino tava ali.
Tava ali. E uma coisa que pega a gente facilmente, pelo envolvimento do roteiro, que é o seguinte: a gente fica esperando qualquer coisa de um simples e-mail, de um simples WhatsApp, de um simples FaceTime. A gente fica nervoso por um simples e-mail. Isso é genial, cara.
Pois é, assim como a gente é na vida real.
Sim, exatamente, tá esperando, aí chega um WhatsApp, tu fica preocupado, tu quer olhar, entendeu? Passa pra gente.
Mas olha só, como esse filme brinca com as nossas emoções com a tecnologia também, porque em determinado momento do filme, ele fica esperando ver se a pessoa viu a mensagem.
Exatamente.
Né? Se ele mandou uma mensagem pra filha, aí você fica olhando aquele tracinho, se vai acender, aí acende. Você
exatamente.
Fala,
você já sabe isso.
Aquilo tá conversando com você também, você sabe o que significa aquilo
exatamente,
ali.
Exatamente.
Então, como eu falei, é um filme que respeita a tecnologia que ele tá te mostrando.
Respeita muito.
E faz muito bem, faz isso ser parte das pistas, né? Isso é realmente genial. Agora, você falou um pouco do terceiro ato, acho que a gente teve uma impressão muito parecida sobre o terceiro ato, mas dessas reviravoltas todas, né? Essas dezenas de surpresas que o filme apresentou, teve alguma que você diria que você já meio que sabia que era pra ir que o filme ia? Teve alguma que realmente te surpreendeu? Eu cheguei a comentar, por exemplo, na parte sem spoilers, que o filme trata em determinado momento, essa questão do tio, ele te dá a entender que que é uma coisa de abuso, né? De menor.
Exatamente, exatamente. É mais uma pegadinha que o filme aborda, que é incrível, e você cai, você acredita, você vai junto com o pai, e o pai, mesmo assim, o pai, cara, se surpreende com a. Que não é, eles só estão fumando juntos, entendeu?
Não, e o alívio que ele tem,
assim, alívio, exatamente,
é o seu alívio na cadeira. Eu tava pensando, cara, vai ser bizarro se a gente for por esse caminho, né? Se aconteceu isso.
Sim. Iria pra uma coisa muito, muito mais obscura, né?
É, com certeza.
Mas eu fiquei pensando nisso que você falou, já esperava essa pergunta. Ah. E, na verdade, assim, o filme tem essa característica, né, de te envolver de uma forma muito particular, que eu não consegui ter uma sequência ou uma cena. Acho que até porque o filme, como eu te falei, te envolve tão facilmente que você fica apreensivo com uma chegada de um e-mail, de um FaceTime, uma ligação, um zap. Isso, até isso, o filme consegue se beneficiar. Então, quer dizer, é claro que a revelação da detetive é o ponto alto do filme.
Né? Ali eu acho que ninguém poderia imaginar.
Ninguém poderia imaginar. E é muito bem conduzido, porque ele, foi o que eu te falei, ele te apresenta uns 4 plot twists antes, pra te apresentar um muito que você não tá esperando. Porque você acha que agora não vai, mas no segundo vai. Pô, no fundo, mas agora vai. Não vai de novo, entendeu? Então ele fica brincando contigo, e isso é muito legal, cara.
É, eu confesso que, assim, a questão do lago, né, ela já tinha sido mostrada em uma foto e um vídeo. Então eu fiquei pensando, cara, esse lago, meu irmão, vai buscar saber que lago é esse, se ela pode estar lá.
Exatamente, e eu achei, Marcelo, que esse lago fosse muito mais longe, e não na cidade. Eu achei que era muito mais longe esse lago.
Ele demorou um pouco, eu acho que pra um cara que montou a grade de todos os amigos, e né, qual foi a última vez que os amigos viram, eu acho que ele demorou muito pra buscar os lugares que ela poderia ter ido. Mas, enfim, depois o filme vai pra esse lado mesmo e tal. Dá pra entender a cabeça de um pai perturbado.
Claro, né? Desesperado,
com certeza, claro. Que a gente tranquilo.
E uma outra coisa também, Marcelo, assim, é claro que ele é um pai que tá antenado com as coisas hoje em dia, tem uma filha que tá conectada o tempo todo, mas você vê que ele vai se familiarizando aos poucos com as coisas. Ele meio que não domina tudo ali, né? Ele vai descobrindo e vai atrás, vai, né? E vai conhecendo. Isso é também o próprio crescimento dele nessa parte das redes sociais, né? Que é o desespero, né, cara? O desespero faz com que você faça coisas que você...
Lembrou um elemento muito interessante. O filme, no início, o primeiro ato do filme pode parecer um pouco arrastado, né? Eu me peguei pensando assim, cara, quando é que ela vai sumir afinal, né? Mas é fundamental um primeiro ato. O Hitchcock também fazia muito
isso. Te apresentar.
Demorava, claro. Volto a dizer, Psicose leva um tempo,
tempão,
né?
Pra
uma
que...
meia hora pra que alguém puxe uma faca e mate alguém. Mas é importante você ter essa jornada. Eu achei, o que eu ia dizer é, o filme, por um breve momento, ele te diz o que ele faz, qual é o trabalho dele. E aí você, por essa breve cena, você descobre que ele trabalha em casa, ele faz home office, e ele tá acostumado a usar a tecnologia, porque ele tem reuniões pelo Skype, né?
Por Skype,
é assim, verdade. Você entende o que ele faz, é alguma coisa de números e dados e tal, 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 mas isso não é importante pro filme. O importante pro filme, o que ele queria te mostrar com essa cena é, ele tem experiência com a tecnologia, ele sabe usar a ferramenta.
Sim, claro,
então,
claro.
Então você sabe que você pode confiar nele quando ele tá ali, entendeu? Seria completamente diferente se o filme se passasse na cabeça do meu pai, que é um cara que apanha pra ligar o computador. Esse cara, eu confio. Eu sei que ele vai conseguir achar.
Exatamente. Ele vai saber onde procurar. Mesmo ele não ter acessado aquela rede social, mas ele sabe mexer, ele vai atrás.
Uma das melhores cenas do filme, Maguinho, é a maneira que ele reseta a conta da filha pra poder acessar.
Sim, é genial. É muito intuitiva.
É brilhante. E o filme vai devagarzinho. Vou mandar a senha pra mim. Próximo passo, vou abrir o e-mail. Próximo passo,
Exatamente. Não
sei a senha do e-mail, vou mandar um e-mail pro meu e-mail. E isso é genial, a maneira que ele vai fazer.
Genial.
E assustadora também, porque qualquer um acho que poderia. Enfim, acho que não tem muito mais o que a gente estender, quer dizer, a gente poderia falar até bem mais do filme, mas fizemos um belo apanhado sobre ele. Queria que você desse a sua famigerada nota para Buscando, esse filme que chegou tão de sopetão, tão desconhecido, e é um filme interessantíssimo, é um filme que merece o público. Eu queria que você fizesse a sua conclusão e a sua nota para esse filme, Maguinho.
Com prazer. Eu só queria, só que você me permitisse, só rapidinho, o filme é impossível a gente não perceber, né, e é muito atual, bato palmas para isso, é a crítica que ele faz nos dias de hoje, né? da criação, acho que muitas vezes...
Nem falamos disso, né, verdade.
Permissiva, ou muitas vezes sem controle dos pais, né? E com os dias de hoje, fica fácil de você não conhecer o seu próprio filho. E mais, como que a nossa relação com as redes sociais, que na verdade ela afasta muito quem tá perto e aproxima quem tá longe, isso me bate muito bem... que ele vitimiza a vítima, e muitas vezes a criação de fake news, né?
É,
o julgamento abusivo e muitas vezes sem volta, né? De uma pessoa, o apedrejamento e a sentença pelo simples fato da crueldade por si só. Que é o ser humano sendo ser humano. Isso é muito preocupante. Então o filme bate nisso de uma forma muito genial. E pra finalizar, Marcelinho e cara amigos do mundo, Buscando, cara, é um filme, eu achei incrível, não pela originalidade da história, né? A gente já viu a trama desse gênero algumas vezes, né? Mas o que me ganhou aqui é como o filme ele é conduzido, como ele consegue te ganhar com muito pouco. Mas que, na verdade, é muito, né? Um filme que usa uma linguagem que não é nova, como a gente falou de novo, mas que nunca foi usada em 100%.
Tem uma direção foi usada de arte... tão inteligentemente.
Sim, tem uma direção de arte genial, uma direção perfeita, uma atuações ótimas, muito críveis, tudo amparado, cara, por um roteiro genial. E eu acho que por isso tudo, cara, e o filme é puro cinema. Cinema é isso, o que ele tem que te apresentar e te proporcionar são essas quebras, entendeu? Então, por tudo isso que a gente falou aqui nesse bate-papo de bar, eu dou uma nota 9 para Searching, ou melhor, Buscando, 3 pontinhos.
Muito bem, Maguinho. Eu vou tentar não me repetir também, até porque, volto a dizer, tem uma crítica minha lá no nosso site.
Sim, que tá genial, genial. Recomendo de novo.
Se você quiser ler um pouquinho mais sobre ele, saber um pouco mais da minha opinião, dá uma olhadinha lá. Eu não escrevo muitas críticas pro Ratos, mas essa eu fiz questão porque eu gostei bastante do filme. Se você for pensar em cinema, né, em filmes, é uma coisa que a gente gosta tanto, séries e tal, você não precisa muito pra entreter a gente. Às vezes a gente vai ver um filme por um ator, e às vezes o filme não é bom, mas... Ah, eu gosto desse ator. Eu, Maguinho, Renato, Patrícia, a gente, às vezes, pelo cara que fez a música daquele filme, a gente gosta de ver. O Renato é muito assim. Eu gosto muito de certos diretores, então eu vou ver e eu fico defendendo o cara até a morte. E às vezes você sabe que o filme não é bom, às vezes você sabe que, né, as atuações são duvidosas, mas poucas coisas fazem a gente odiar um filme. Quando um filme é muito bom, quando um filme ele é redondo, é perfeito, ele tem tudo no lugar. Tudo no lugar. As atuações, o roteiro, a direção, a direção de arte, como falou o Maguinho, enfim. Esse filme tem momentos de pausa, de silêncio, que são geniais. A tensão é absurda. Eu falei que eu vi com um casal de pessoas de mais idade na minha frente no cinema, e você via que, independente se eles estavam entendendo ou não a tecnologia, ou como ele chegou ali, aquilo afetava essas pessoas também. Aquilo estava deixando aquelas pessoas nervosas também. Esse é o intuito do cinema. Essa é a essência, eu acho.
Exatamente.
É te fazer se emocionar, é mexer com você. Às vezes a gente vai ver o filme, eu só quero me divertir. Eu vou no cinema só para me divertir. Mas se ele não mexeu com você, você jogou duas horas da sua vida no lixo. Até filmes ruins, às vezes, mexem com você. Às vezes da maneira errada, mas mexem. Esse filme tem tudo no lugar. E de uma maneira extremamente inteligente. Extremamente bem construída. Como eu falei, eu preciso ver o filme de novo. Eu já sei, já vira volta, já sei a história. Mas existem elementos nesse filme que são muito interessantes de você rever, pesquisar, se interessar. Eu não gostei de tudo. Eu acho que teve alguns problemas. Até um outro problema, eu falei do final, mas até um outro detalhe, assim, por exemplo, as atuações dos amigos dela, eu não achei tão boas, assim. São atores mais adolescentes, também desconhecidos, mas mais ou menos. Não achei... né, para aquelas poucas frases eu achei que poderia ser entregue melhor, mas tudo bem, isso não compromete ao filme. Por isso tudo, eu vou dar a mesma nota do Maguinho, 9, 3 pontos.
Olha, que beleza, hein, que beleza, tô aqui de palmas, tô aqui em pé, batendo palmas, média excelente para o filme.
As pessoas não me conhecem, nota, eu dar 9
eu é ia falar coisa, isso assim. Agora, para você dar uma nota 9, que realmente, amigos do mundo, corram para o cinema o mais rápido possível.
Eu não dei 9, eu dei 9 e 3 pontinhos.
É verdade.
Bem, Maguinho, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. A gente não, infelizmente, a Patrícia ainda não viu o filme, o Renato não viu o filme, então a gente não pode trazer mais opiniões
verdade,
aqui.
Verdade, verdade.
É. Mas foi muito bom tê-lo aqui. O Rafa, queria mandar um abraço também pro Rafaelo, que foi ver o filme depois de mim, né? Eu fiz a recomendação, ele foi ver e também adorou o filme. Infelizmente, o Rafaelo não pôde estar aqui com a gente, porque tem uma filhinha pequena. Mas eu queria muito agradecer a sua presença, sua, sua opinião sobre o filme. E eu queria que você deixasse seus contatos aí pro pessoal pra poder falar com você um pouco mais sobre os segredos de Buscando nas redes sociais.
Bom, vamos lá, foi um prazer, né? Um bate-papo jocoso de bar, claro. Foi um filme incrível, né? Um bate-papo muito descontraído. É isso aí, galera. Quem vocês queiram me encontrar no Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço também, tem Twitter, Instagram, Facebook. Estou lá no site do rádio também, sempre com críticas interessantes. Vou postar uma hoje, isso, então acompanhem, boa, né? Então é isso, um grande abraço a todos. E a frase que eu amo falar para todo mundo do mundo, que é: continuem indo ao cinema sempre, experimentem e nunca deixem essa arte morrer, nunca deixem. Um abraço a todos e até a próxima.
Muito bem, Maguinho, mais uma vez obrigado, te agradeço. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive Buscando, no meu letterboxd.com/mcpreste. Volto a convidá-lo a ver a minha crítica lá no site ratosdecinema.com. O Ratcast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e nunca deixe de buscar.
Exatamente.
Falou que foi ver pela recomendação. Peraí. Eu sempre espirro em três. Trilogia.
É normal, então, né?